nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos
a vós. São José,
rogai por nós.
Podeis vos assentar. Alegrai-vos, Jerusalém. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, distribuiu ao que estavam sentados. A igreja, na sua liturgia, antes de entrar no tempo da paixão, ela cobre esse quarto domingo da quaresma com a cor rosa. Essa cor rosa vem da própria flor, a rosa, em que se havia um costume, e ainda existe, ainda que um tanto mais raro, de o Papa, neste domingo, abençoar em Roma uma rosa de ouro. Na Idade Média, havia uma procissão que se fazia da Basílica do Latrão até a Basílica da Santa Cruz de Jerusalém, em que se portava o Papa nas mãos, a cavalo, esta rosa de ouro. Símbolo do triunfo que vem a partir da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Já é um antegosto dos frutos e das flores que vêm dos espinhos da paixão e da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz vários doutores e mestres espirituais e padres da igreja que da cruz nós chegamos à luz. E de fato esse domingo nos dá esta sensação, nos dá esta espiritualidade da cruz, que pela cruz nós somos conduzidos à luz, e mais do que à luz, nós somos conduzidos ao jardim das rosas do céu. A rosa abençoada e cuja cor cobre o quarto domingo da quaresma, esta rosa simboliza o céu, simboliza o jardim celestial, o novo jardim cuja figura nós tínhamos no jardim do Éden, que nós perdemos, que os nossos pais perderam pelo pecado. Nós agora buscamos um outro jardim, um jardim que é eterno, um jardim que não pode ser perdido, um jardim que é conquistado pelo novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A rosa, esta cor que continua, que invade o meio da nossa quaresma e que nos dá, e que nos infunde na alma já um antegosto da alegria pascal, ela não quebra a nossa quaresma ou não finda a nossa quaresma, ela nos dá uma esperança de que através dos exercícios quaresmais bem levados, através das penitências e da meditação da paixão de Cristo, nós chegaremos aos frutos e às flores do período pascal, frutos de virtudes, flores de santidade que devem perfumar a nossa vida cristã, que devem ajudar a dar sentido para a nossa vida cristã. E não somente as penitências da quaresma, mas as dificuldades da nossa vida inteira devem nos conduzir a esse jardim de rosas celestial. Rosas de glória eterna. E a igreja, então, ensina, primeiramente, que durante a nossa vida, né, para conseguir não bens ou valores terrenos, mas para adquirir méritos para o reino dos céus, nós passaremos por sacrifícios, passaremos por cruzes, passaremos por dificuldades, mas essas dificuldades têm uma finalidade, têm uma recompensa, essa recompensa são as flores do céu. Esta penitência quaresmal, ela deve ser, hoje a igreja nos convida que essa nossa penitência quaresmal, ela seja também temperada com a alegria própria do cristão. A alegria, como diz São Paulo na epístola de hoje, a alegria que vem do fato de nós podermos ser chamados de filhos de Deus pela graça da adoção, do fato de nós podermos ser livres das algemas dos nossos pecados, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, através da graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses jejuns, essas mortificações, esses desapegos, sacrifícios, eles, naqueles que compreendem muito bem o porquê que eles são feitos, o porquê eles são importantes também na nossa vida cristã, eles obtêm, mesmo por causa desses sacrifícios, em meio a tais sacrifícios, uma certa alegria da alma, que é humanamente inexplicável. Alegria de poder fazer isso por amor de Deus, alegria que vem dessa firme certeza, dessa esperança, que tais atos nos ajudam a encaminhar nas vias da salvação e que as recompensas eternas, elas virão em abundância para nós e nós iremos nos alegrar eternamente. Esta alegria vem, primeiramente, da liberdade, como diz São Paulo na epístola de hoje, desta liberdade de filhos de Deus. São Paulo usa esta imagem das duas mulheres de Abraão, Agar e Sara. Uma era a escrava, a outra era a mulher. Abraão teve um filho com a escrava, e esse filho nasceu de uma escrava. Esse filho seria escravo, vem da descendência de uma escrava. E o filho da sua mulher é filho de uma livre, filho de uma descendência que nasceu para a liberdade. E nós somos chamados a viver esta liberdade, filhos de Deus. E essa certeza da liberdade enche a nossa alma de grande alegria. Nós não nascemos para ser filhos da escrava, escravos dos nossos vícios ou pecados, escravos do demônio, escravos do mundo. Nós somos chamados e convidados a ser filhos da mulher livre, filhos de Sara, filhos da nova descendência que nasceu para a liberdade, filhos de Deus, liberdade esse bem da liberdade que nos é dado por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa liberdade deve nos encher a alma de grande alegria, porque é um bem que nós recebemos de nosso Senhor. Liberdade de não mais ser escravos do pecado, ou da morte, ou do vício, mas nós somos livres para uma vida plena, livres para os caminhos do céu, livres na prática do bem. E por isso, a redenção, esse mistério da redenção, esse mistério de Cristo que sobe já ao Calvário, que nós meditamos na Quaresma, deve nos encher de uma grande alegria, porque é por Ele que nós encontramos a nossa liberdade. E daí, nos diz as primeiras palavras da missa de hoje: alegrai-vos, Jerusalém. Alegrai-vos, mas alegrai-vos em Jerusalém, alegrai-vos por causa de Jerusalém, enquanto filhos de Jerusalém. Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade da redenção, a cidade do Calvário. Foi por causa do mistério que se passou em Jerusalém é que hoje nós podemos gozar dessa liberdade de filhos de Deus, liberdade que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a ser filhos da nova Jerusalém, a Jerusalém livre, a cidade dos herdeiros de Deus. E por isso nós devemos nos alegrar. A alegria é propriamente essa paixão ou sentimento natural da nossa alma diante da posse do bem ou na posse do bem. Quando nós possuímos um bem que nós amamos, nós somos alegres, nós provamos de alegria na nossa alma. A tristeza vem a ser justamente o contrário. Quando nós perdemos o bem amado, nós somos tristes. Assim, tanto mais o bem amado é possuído, tanto mais ele é valoroso para nós, tanto mais ele tem um valor, mais alegria é maior. Tanto mais esse bem amado é valoroso e é perdido, maior também para nós será a tristeza. E assim, nosso Senhor, Ele vem trazer esse grande bem, que é o bem da redenção, o bem da liberdade dos filhos de Deus, o bem de possuir um dia a vida eterna, o bem de possuir o céu, o bem de ser livres dos nossos vícios e pecados. E por isso é o motivo de uma grande alegria esse mistério da redenção. Por isso nos diz hoje a Igreja, no início da missa, alegrai-vos, Jerusalém. A nossa vida, de um modo habitual, ela é cheia de seus sofrimentos, de penitências, de esforços, de trabalhos e trabalhos árduos que nós devemos colocar em prática para buscar, né, sobretudo, em primeiro lugar, a nossa conversão cotidiana. E mesmo com tantos sofrimentos, penitências, esforços, trabalhos, a nossa vida é sempre mitigada pela divina providência com muitos dons e com muitas graças que Deus nos dá, que enchem a nossa vida com uma certa cor, com uma certa alegria. Ajudam a conservar a nossa alma essa firme esperança da vida eterna, ajuda a ter firmeza nesta caminhada de filhos livres de Deus, ajuda a realmente, com grande esperança, buscar a vida, a alegria futura e sem fim. Deus nos dá muitos e muitos dons e graças que temperam a nossa vida. E dentre esses dons, dentre essas graças de Deus, nos diz o Evangelho de hoje, se refere a ele o Evangelho de hoje, o maior deles é o dom da Eucaristia, é o dom da Santa Missa, é o dom do corpo e sangue de Cristo que nos sustenta na nossa caminhada terrena, nesse nosso estado de igreja militante que milita pela sua salvação e que busca as alegrias eternas. E este dom da Eucaristia, que é de fato um dom de Deus, e talvez o maior deles aqui na terra, é o próprio Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Esse dom da Eucaristia, esse divino sacramento, é figurado nesse Evangelho na multiplicação dos pães. Nosso Senhor, compadecido daquela multidão faminta, Ele toma 5 pães junto de 2 peixes e com eles alimenta uma multidão, diz o Evangelho, de quase 5.000 homens. E esta multiplicação milagrosa de um pão que é material anuncia para nós todos e nos dá a esperança desta multiplicação da graça de Deus em nossa alma através da Eucaristia e a própria multiplicação do corpo e do sangue de Cristo sobre a terra no Santíssimo Sacramento da Eucaristia para ser propriamente alimento para a nossa alma, sustento para a nossa caminhada em direção às alegrias eternas. Se a Igreja, quando colocando as palavras Mysterium Fidei bem no coração da consagração do cálice, parece indicar para nós que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia é o mistério por excelência da nossa fé, encerrando nele todos os demais mistérios da nossa fé. E por isso exige um maior esforço, uma aceitação dócil e sobrenatural da nossa parte, porque nós vemos ali as aparências de pão, nós vemos ali as aparências de vinho e nós cremos firmemente, sem nenhum traço de dúvida que seja, que realmente está ali nosso Senhor feito homem todo inteiro, feito alimento para a nossa alma. Esse mistério central da nossa fé, podemos dizer com toda certeza que é o maior testamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, é o maior sublime auxílio que a Igreja ela concede para os seus filhos. Através da Eucaristia, no momento da Santa Missa, as nossas preces elas chegam até o céu. Através da Eucaristia, no momento da Santa Missa, as nossas preces se tornam um agradável louvor e louvor que nós oferecemos a Deus. Pela Eucaristia, nós somos verdadeiramente santificados, porque o próprio Cristo nesse sacramento se dá como alimento para as nossas almas. Por isso nós chamamos a Eucaristia de Santíssimo Sacramento. Nos demais sacramentos nós temos a graça de Deus que nos é dada. No sacramento da Eucaristia nós temos o próprio Cristo que nos é dado, a própria fonte da graça que nos é dado. Por isso que o sacramento ele é Santíssimo, é o Santíssimo Sacramento do altar. O sacramento da Eucaristia, pela Eucaristia nós somos mais perfeitamente santificados em Cristo, porque o próprio Cristo ele se dá a nós como alimento da nossa alma no sacramento, de tal forma que sem a Eucaristia não pode haver nenhum desenvolvimento e progresso na vida espiritual. Sem a Eucaristia não tem como chegar a uma verdadeira conversão. Sem a Eucaristia nós não crescemos no amor de Deus. E assim diz nosso Senhor: a minha carne é verdadeiramente comida, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não terei vida em vós mesmos. Esta vida é a vida espiritual, é a principal vida do homem. Não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos. O texto no grego ele é mais forte. Nosso Senhor diz, se não devorares a carne do Filho do Homem, não poreis ter vida, não tereis vida em vós mesmos. Para mostrar, e se devorar, para mostrar com qual avidez, com qual amor nós devemos buscar realmente a graça que nos vem através do Santíssimo Sacramento. A Eucaristia, de fato, é um alimento perfeito da nossa alma, que vem nos trazer a vida divina através do próprio Cristo. E é para nós uma fonte de graças, uma fonte de consolações e, como consequência, uma fonte de alegria espiritual neste mundo. Esse sublime sacramento, em que nós podemos, de um modo sacramental, possuir o próprio Deus, já é para nós uma fonte de grande alegria nesta terra. Ela é o espelho da possessão eterna de Deus nas alegrias eternas. É um antegosto do céu aqui na terra. E como um verdadeiro alimento espiritual, a Eucaristia, ela nos alegra porque ela nos sustenta, ela não deixa desfalecer a nossa alma em meio às lutas, em meio aos combates diários contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. A Eucaristia permite participar da vida e da força do próprio autor da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que é aquele que possui esta vida de fato e possui essa vida em abundância. E assim como em Betsaida, Cristo ele se compadece desta multidão faminta e cansada, Cristo também ele se compadece de nós, se compadece das nossas dores e dificuldades e nos dá o seu corpo e seu sangue como verdadeiro alimento espiritual. E nesse sentido, a Eucaristia é para nós uma fonte e uma causa de grande alegria. A Eucaristia é para nós uma fonte de grande alegria, porque a Eucaristia é o sacramento da nossa transformação em nosso Senhor Jesus Cristo. Através da comunhão e das comunhões bem feitas, nós vivemos por Cristo, nós permanecemos em Cristo, e Cristo ele permanece em nós como nosso amigo. Se nós somos felizes e alegres na nossa vida comum, por estar na companhia dos nossos amigos, que nos traz alegrias naturais, também a companhia do nosso amigo interior, que é nosso Senhor Jesus Cristo, também traz alegria para a nossa vida, traz alegrias espirituais. Com Cristo e com Cristo Eucarístico, nós não podemos estar sós na nossa vida. E provamos assim de uma verdadeira alegria espiritual. Assim diz o próprio Cristo, ainda no Evangelho: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele está em mim e eu nele. E, consequentemente, esta estreita união de amizade com Cristo faz crescer em nós o amor de Deus, nos move a amar por causa de Deus, a amar e a suportar por causa de Deus o nosso próximo, e com toda razão é chamado sacramento da caridade e também sacramento da alegria. A Eucaristia, ela é fonte de alegria, porque ela vem restaurar as nossas forças. É um santo remédio para as nossas doenças espirituais. Se nós temos dificuldades com tais e tais defeitos, os defeitos relativos à caridade, Se nós temos dificuldades com tais e tais vícios, temos dificuldades com aquela luta espiritual que nós já travamos há um tempo na nossa vida, o santo remédio que nos sustenta, o santo antídoto, é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia em comunhões bem feitas. Não basta comungar, devemos comungar bem e comungar cada vez melhor. É um santo antídoto contra os pecados veniais e contra os pecados mortais. Porque, repetindo, a Eucaristia, ela vem aumentar em nós o amor por Deus, vem, e por causa desse amor esse amor crescente para com Deus, ela nos ajuda, nos impede de pecar gravemente, de recusar esse amor com Deus. E assim resistimos melhor às nossas tentações, refreamos as nossas paixões desordenadas e buscamos o equilíbrio da vida espiritual. A Eucaristia, ela é chamada o pão dos fortes, o pão dos fortes que vem fortalecer, nos fazer vencer a nossa fraqueza por causa do pecado original e nos faz caminhar até a Santa Montanha de Deus, até a Jerusalém Celeste, até as alegrias da futura Jerusalém. A Eucaristia, ela é fonte de alegrias, porque ela deleita a nossa alma, enche a nossa alma de grande alegria pela permanência de Cristo. Uma alegria que é toda espiritual, uma alegria que provém da fé, da esperança e da caridade. E se a alegria é uma consequência da possessão de um bem, assim aquele que sabe comungar e sabe o valor da comunhão, ele possuirá em sua vida uma grande alegria. Esta alegria daquele que comunga com as devidas disposições, podemos chamar de antegosto da felicidade eterna. São Tomás fala que a Eucaristia é o pão que contém toda doçura, porque nele se saboreia a própria doçura na sua própria fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E assim por isso, né, repetimos tantas vezes no início da missa, né, num desejo ardente de subir a montanha do Calvário, da Jerusalém, nós dizemos, eu subirei ao altar de Deus, o Deus que alegra a minha juventude, Deus que é alegria da minha juventude, porque a Eucaristia, pão dos fortes, pão da alegria, rejuvenesce a nossa alma, dá um novo vigor espiritual, e todo católico deve ser, digamos assim, jovem na sua alma, jovem, porque a sua juventude, o vigor da sua alma é fortificada pela alegria. Por isso que nós vamos com alegria à casa do Senhor, como diz o Salmo de Davi, com que alegria eu fiquei, como quando me disseram, eu vou para a casa do Senhor, eu vou buscar o pão da alegria, o pão que enche de doçura a minha alma, o pão que fortifica a minha juventude. A Eucaristia, ela alegra a juventude da nossa alma, ela fortifica a nossa vida espiritual. Alegrando a nossa alma, ela alegra toda a igreja. A Eucaristia é a alegria da Santa Igreja. Por isso que, nesse quarto domingo de Quaresma, em que a igreja nos dá esse antegosto da Páscoa, através dessa liturgia em rosa, com algumas flores, né, com alguns cantos e sentimentos mais alegres, ela coloca no centro dessa liturgia, no coração dessa liturgia, o Evangelho que nos fala da Eucaristia, que de fato é o pão que faz crescer em nós esta verdadeira alegria cristã. Então nós podemos reconhecer o inestimável e necessário tesouro das graças e das alegrias que nós podemos receber no Santíssimo Sacramento bem recebido, e por isso a necessidade de se preparar bem para recebê-lo corretamente, com devoção, com boas disposições, sobretudo depois de uma boa confissão, se nós temos algum pecado mortal em consciência. E assim, quando nós nos preparamos bem para receber o pão dos anjos, nós podemos realmente subir ao altar de Deus e restaurar a juventude da nossa alma com muita, mas muita alegria. E nós que temos vivido em tristeza, nos diz a missa de hoje, regozijemo-nos de alegria, porque nós fomos saciados com consolações abundantes do próprio Deus, entre as quais nós temos o Santíssimo Sacramento. Pode haver maior consolação, mais abundante do que o próprio Deus que se dá como bem, que se dá em alimento, que proporciona para nós grande alegria para a nossa vida. O corpo de Cristo, o Santíssimo Sacramento, assim, ele vem nos dar forças para combater com alegria, porque a vida do católico deve ser permeada de alegria, combater com alegria o bom combate pela salvação da nossa alma e pela salvação também da alma daquelas pessoas que nos são confiadas. Pela Eucaristia, pelo Santíssimo Sacramento, nós possuímos Deus de um modo que nem mesmo o mais piedoso dos santos poderia imaginar, e somente a bondade infinita e a misericórdia de Deus pôde inventar para nós. Pela Sagrada Eucaristia, nós possuímos já aqui na Terra um bem infinito, que é o próprio Filho de Deus. E aí está a nossa felicidade e a nossa alegria, e podemos gozar nele uma felicidade infinita. A Sagrada Eucaristia, recebida com devoção, deve ser então para nós alegria, fonte de alegria, deve ser para nós o antegosto do céu aqui na Terra. Pela Eucaristia bem recebida, nós somos fortificados também a buscar nos alegrar na Jerusalém Celeste e participar desses jardins espirituais que nos são preparados no céu por Deus por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.